Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Fazendo uma recordação do que a gente vem estudando, nós vimos que com os nossos erros e abusos, depois que infringimos a lei divina, a reencarnação passou a ser para nós uma casa de misericórdia. E estudamos intensamente esse tema em várias palestras. E nessa casa da misericórdia, porque ela passa a nos recuperar espiritualmente, a nos restaurar como se fôssemos um vaso destruído, um vaso quebrado que precisa agora ser restaurado. O Cristo é esse grande oleiro. Ele é o grande mentor da Terra, governador da Terra, que tem por responsabilidade tomar conta de nós, nos orientar. E como nós perdemos a nossa consciência espiritual com a nossa queda, ficamos então inconscientes ou desmemorizados com relação ao nosso roteiro de vida, ao nosso caminho, ao nosso destino. Ficamos então sem orientação espiritual. O Cristo, então, é colocado como esse grande mentor da nossa vida, dessa imensa casa que é o planeta Terra, que se transforma, então, no sentido maior, desta grande casa da misericórdia. Ninguém vem aqui na Terra se não é sob a supervisão do Cristo. Ele, então, é o grande orientador de todas as vidas. E a situação nossa de inconsciência, de debilidade mental, foi tal, né? Ficamos tão sem orientação que ele mesmo fez questão de vir às praias planetárias. Esteve aqui conosco como um representante mais legítimo da lei divina e veio aqui para o nosso mundo nos trazer outra vez essa consciência da lei de Deus que havíamos perdido. Nos relembrar a lei de Deus. Nos reorientar. Assim, apesar de que em todas as nossas encarnações a gente recebe um planejamento perfeito, matematicamente controlado pelos nossos guias, pelos nossos orientadores, que nem sempre nós temos capacidade para participar dessa orientação. De alguma maneira, se temos condições, a gente é um co-participador dessa organização da nossa reencarnação, mas ela é perfeita, porque os mentores trabalham, antes de tudo, sob a orientação de Jesus. E tudo que acontece aqui nesse planeta está sob a sua égide, sob a sua orientação. Então, ele fez questão também de vir aqui, está aqui a Deus. E o que ele veio nos trazer não foi nada com relação a esta vida e como proceder nesta vida. Ele veio, antes de tudo, para nos ensinar como sair desta vida. Como vencer o ciclo das reencarnações excessivas e chegarmos à perfeição espiritual. Aquilo que o Cristo veio nos trazer foi a mensagem da vida espiritual. De como podemos viver a vida do Espírito, não a vida da personalidade. Por isso, ele não veio aqui cuidar das coisas aqui do mundo, como, por exemplo, o que nós devemos de comer aqui, sobre como nós devemos ter o nosso corpo, as nossas coisas aqui do mundo material. Ele não veio trazer pão para a gente físico, ele não veio trazer peixe para a gente por pouco difícil. Ele até fez multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes, a transformação da água em vinho, porque enquanto se está encarnado, precisa-se de comer pão. Precisa de ter alimento, ter legumes, ter carne, ter as coisas, ali, as vitaminas, as proteínas que nós precisamos para nos alimentar. Precisamos de bebida, precisamos de vinho, precisamos das coisas aqui do mundo. Mas a sua mensagem não foi essa. Porque todos aqueles que comeram aquele pão que Jesus multiplicou, aquele vinho que ele transformou e aquele peixe que ele transformou, ele multiplicou, todos eles morreram. é esse o alimento espiritual. Mesmo sendo feito pelo fenômeno mediúnico, não é o verdadeiro alimento espiritual. Não é para isso que ele veio. Ele até dá uma explicação com relação a isso quando ele fala no caso de Moisés. Ah, na época em que os judeus passaram 40 anos no deserto, orientados por, fisicamente aqui deste lado por Moisés, descia o maná dos céus. Eles comeram o maná, quer dizer, o pão, o alimento, mas também morreram. Quer dizer, não é esse tipo de alimento. O alimento que ele veio nos trazer foi o alimento espiritual. Foi o alimento de libertação espiritual. Como se estivesse dizendo assim, como esse corpo daqui, esta vida daqui, para ela sobreviver, ela precisa de beber e de comer. Também a vida espiritual precisa ser alimentada. E existe um alimento especial para a vida espiritual. Então, quando ele estava reunido com os homens, aqui, certa vez, em que os homens estavam preocupados em querer comer, porque já tinham comido o pão que ele multiplicou e o peixe que ele também multiplicou, e vieram no outro dia para comer mais. E Jesus deu, então, a devida orientação. Se eles estão aqui no mundo, se eles querem comer, eles têm que trabalhar para comer. Não estou aqui para ficar multiplicando pão e peixe. Fiz numa hora lá, a pessoa estava com fome, estava longe, estava no deserto. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para dar um outro alimento. E esse alimento sou eu mesmo, é a mensagem que eu trago. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Estou aqui presente com vocês nessa encarnação, que teve que ser uma encarnação especial para ser compatível com a sua grandiosidade. Era tal a grandiosidade dele que teve de fazer uma manifestação especial para ele, para acoplar a sua grandeza, mas independente disso, ele quis dizer assim, eu estou aqui presente, vocês podem me apalpar, vocês podem me pegar, vocês podem me ver, podem me gerar uma oportunidade que eu tenho para deixar uma mensagem para vocês. E é essa mensagem, e não ele, Jesus, em si, ou o corpo dele, por mais que seja um corpo ectoplásmico, nem aquilo que nós temos que comer. Daí a interpretação errada que deram até para a hóstia, para essas coisas todas. Porque as pessoas querem comer Jesus, como se pegasse lá Jesus comer. Imagina, mas de materializar ou não materializar. Quer dizer, pouco importa pegar ele e comer. Não tem lógica, não é comer Jesus. E todos aqueles que comem Jesus morrem também. Porque todo que come a hóstia morre também, porque aquilo não era corpo de Jesus, era uma besteira que inventa. E nem se o corpo dele pudesse comer, também não resolve nada. Nós íamos continuar como antropófago. Não é resolver. Então, quando ele discursou o pão vivo que você deu, tem imensa mensagem da lei divina que ele veio nos recordar. Ele passou a ser o grande canal desta lei, que a nossa consciência perdeu. Aonde está escrita a lei? Na nossa consciência. Bom, se está escrita a nossa consciência, por que precisamos de missionários? Diz lá, pergunta Kardec. E os Espíritos respondem, por que esquecemos? Então, diante dessa falta de memória, dessa perda espiritual, o Cristo, ele veio nos trazer ela, essa lei. E essa lei que ele veio nos trazer, viva dele. E que ele tentou de ser da forma mais clara possível, falando do fermento, falando do grão de mostarda, da mulher que varria a casa, do homem que era dono das suas terras, dos trabalhadores da vinha, do outro que ganhava denário, etc. Falando na linguagem mais popular possível, em parábolas. São cerca de 50 parábolas de Jesus para sempre poder falar dessa mensagem. Essa mensagem tem alimento da vida. Agora, você fica alimentado dessas coisas espirituais que o espírito precisa para viver, como o corpo precisa comer pão e beber água ou qualquer outro líquido. Para poder se manter, nós precisamos dessa mensagem de vida, de amor, que a gente sintetiza com três palavras. A humildade, o perdão e a caridade, que representam a manifestação do amor, é que nós precisamos disso para viver. Viver a entender espiritualmente, crescer espiritualmente. Agora, não adianta só comer essas palavras de Jesus. Ele pede para quem comer esta vida que ele vem nos trazer, este pão, este alimento espiritual, e a sua mensagem, que possa viver essa mensagem. Como também se a gente pegar pão, carne, legumes, e começar a comer, e pegar vinho, começar a beber, e não levantar, a gente vai ficar cheio, vai engordar, vai ter um baita problema de colesterol e vai morrer. A mesma coisa é a mensagem do Cristo. Não adianta só pegar a mensagem dele, saber tudo sobre ela, entender a mensagem de Jesus. E com o corpo também, ele precisa exercitar e queimar as calorias que ele ingeriu. Assim também o Espírito precisa exercitar este pão que ele se alimenta, que é a mensagem do Cristo. Como que a gente exercita ela? É o tal do vinho, que ele diz. O pão e o vinho, que ele simbolizava. O vinho nada mais é do que o sangue. E o que é o sangue? É o derramamento em dor e sofrimento. É colocar isso em prática, na vida, no dia a dia, na luta. Esse sangue, luta, dor, dificuldade, são sinônimos. Então, ele diz que quem comer o meu pão tem que também beber o meu vinho, beber o meu sangue, que é verdadeiramente bebida. Que é colocar isso na prática, no exercício, na luta, no dia a dia, no sacrifício. Exercitar essa mensagem para ele. Isso nós vimos. É uma síntese daí das muitas palestras que nós fizemos sobre esse tema. Agora, entramos então num tema novo, em que há uma festa em Jerusalém, que é a festa do tabernáculo, a festa das cabanas. E é uma das festas em que os judeus eram obrigados a comparecer. As três grandes festas, essa era uma delas. E, dizia até Flávio José, era a mais concorrida de todas. O que era a festa das cabanas? Era uma festa que acontecia no dia 1º de outubro, trazendo já para o nosso calendário, do dia 1º de outubro a 8 de outubro. Eram 8 dias de festa, em que eles comemoravam em cabanas. Eles traziam as ramos de oliveira, traziam galhos e palmeiras e faziam uma cabana, as cabaninhas. Eles dormiam nessas cabanas e moravam nessas cabanas e aproveitavam para ir ao templo e comemorar e festejar no templo durante esses 8 dias. O que significava essa festa das cabanas? Eles recordavam o período que eles viveram em cabanas durante os 40 anos que caminharam no deserto. Então eles caminharam durante esses 40 anos orientados por Moisés, e não faltou nada. Como disse, o maná caía do céu, e Moisés batia com o cajado na pedra, joava água. Então eles tinham água, tinham maná e tinham alimento. E eles, então, para recordar que Jeová dava tudo para eles, e eles eram orientados pelo alto, que o alto é que mantinha eles, que protegia eles, que cuidava deles, durante toda essa caminhada, como que eles falam, e até o Jeová estava na frente orientando e não faltou nada para esse povo. Eles ali, para então demonstrar toda essa confiança, eles faziam mais uma vez essa festa e viviam em cabanas para recordar esse momento. Ao mesmo tempo, era um período lá para eles, que aqui é primavera, lá para eles é o outono, e o outono é o período em que se recolhem os alimentos. Né, em que a natureza deu alimento. Então, é uma forma de agradecer também a colheita. A colheita que era, como eles estão fazendo a correlação, é se tem colheita, foi porque choveu, porque se teve boa condição a terra, né, porque se teve um bom clima, porque o céu, ou Jeová, deu tudo para que eles pudessem ter uma boa colheita. Como lá no deserto eles viviam em cabanas e não faltava nada, agora também, durante todo aquele ano, eles produziram e estavam ali para agradecer. Traziam, então, as suas oferendas, etc. Então, o que nós estamos vendo? Essa é uma festa para a personalidade. É uma festa para a carne. É uma festa para o ser encarnado. Não é festa para a espiritualidade. Isso não quer dizer que nós não devemos agradecer a comida que a gente come. Mas quando só se vive para isso, só se vive para comer, e só se festeja para comer, para poder viver aqui, e não se busca um outro alimento, o alimento espiritual, aí que está o erro da jogada, aí que está o erro da história, a má interpretação para essa festa. Essa é uma festa, então, podemos dizer, da carne, porque a carne festeja porque continua viva. Evidentemente, nós precisamos da reencarnação. Ela é uma misericórdia. Foi assim que eu comecei a palestra. Ela é uma misericórdia. Nós precisamos dela, porque nós não podemos endeusar ela. Ela é um trampolim para a nossa libertação. E eu não tenho que me esforçar para ficar encarnado. Eu também não tenho que fazer eutanásia para sair da vida. Eu também não tenho que fazer suicídio para sair da vida. Não é isso. Vamos interpretar da forma mais louca. Não. Simplesmente porque eu não posso endeusar a encarnação. O objetivo não é ficar desencarnado. O objetivo não é reencarnar. O objetivo não é endeusar a reencarnação. O objetivo é aproveitar bem a reencarnação com um tal alimento espiritual que Jesus veio nos dar, de humildade, perdão e caridade, para que a gente se livre da reencarnação. Para que a gente se livre da reencarnação e a gente possa viver como espírito puro, como espírito superior, como espírito elevado, que não precisa mais reencarnar, como diz o livro dos Espíritos. Esse é o objetivo. A reencarnação tem que acabar com a reencarnação. Agora, quando você faz o contrário, você faz um endeusamento ao corpo, e quer corpo, e parabeniza as coisas do corpo, é aí que e coloca a razão da sua vida para o corpo, é aí que as coisas estão ao contrário. Veja como que a gente faz pacto com a espiritualidade. A gente vive pedindo a espiritualidade para que a gente possa ter saúde. Mas a saúde que a pessoa pede é assim, se você é manco, o que você deixa de ser manco. Se você é cego, você deixa de ser cego. Se você tem uma úlcera, você deixa de ter uma úlcera. Saúde para as pessoas é sempre essa saúde física, para que a pessoa possa viver mais tempo aqui. Tanto que quando você canta lá os parabéns, você fala, muitos anos de vida. Para que a pessoa possa viver muito tempo aqui. Ninguém pede o contrário. Saúde espiritual. Como, por exemplo, Senhor, obrigado por este canto que eu estou pagando meus erros e com ele eu vou morrer e me libertar. A pessoa não quer. Quer o seguinte, me cura dele para continuar a viver aqui. A pessoa quer continuar a viver aqui. Ela curte viver aqui. Ela ama viver aqui. E ela ama tanto que quando ela fica do lado de lá, ela pede, inclusive, para voltar. Pede muito para voltar, porque o que ela curte é viver na materialidade. Todo mundo é espírito. Se ele disser, tu vai desencarnar hoje, o cara não quer. Ele pede, ele bota só um minutinho. Ele bota o nome dele na oração. Bota o nome na prece. Faz tudo para não morrer, para não desencarnar. Não é que nós devemos procurar a morte. É simplesmente ver uma outra coisa. Que a realidade não é o físico, é o espírito. Quando nós pedimos tudo para o corpo e nada para o espírito, é que está o erro. Por isso, Jorge, espírito protetor, logo quero dizer que não tem nada a ver comigo. Espírito protetor não é, não a pessoa pode pensar. Então, Jorge, espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem que fala, cuidado do corpo e do espírito. Então, por que você tem que cuidar do corpo? Porque ele é um instrumento para a sua evolução. Mas tem que cuidar do espírito. E quando você cuida do espírito, você está fazendo um grande trabalho que dá a extensão, que é a evolução. O corpo é o horizontal, o espírito é o vertical. Isso é importante. Então você tem que cuidar do corpo para poder sempre se verticalizar. Quando você só quer cuidar do corpo, só para se horizontalizar, não adianta nada. É o cara que faz dieta, faz caminhada, faz para a academia, vive na academia, faz plástica, arruma o cabelo, pinta o cabelo, faz tudo isso. Mas é muito bom fazer? É. Para se manter assim na vida, é, mas para evoluir. Mas o sujeito também não quer saber do espírito. Você chega numa academia lá com os saracos, tá, e vai falar sobre o evangelho, ninguém quer saber de evangelho. Perdão, amor, essa coisa, é um outro exercício do espírito. Ninguém quer saber. As pessoas estão preocupadas, é essa festa da carnalidade. É um carnaval. Essa festa, podemos dizer, das cabanas, nada mais era do que uma espécie de carnaval. Porque é para carne. Com Deus também na carne. Ora, o que acontece então? Que os judeus subiram para essa festa. Mas não diz o texto que Jesus subiu para essa festa. Os chamados parentes de Jesus ficaram instigando ele. Senhor, não vai subir para a festa? Suba para a festa. E ele diz, eu não vou subir para a festa. Eu não vou subir para essa festa. Subam vocês para a festa. A hora de vocês é qualquer hora. Eu tenho a minha hora. E a gente interpreta essa passagem com relação à morte. Não que não esteja certo. É, está bem correto. Mas dentro de uma interpretação mais esotérica que teremos dado aqui essa passagem, vejamos uma outra colocação. É, a hora deles, ou a hora nossa, é qualquer hora para essa festa. A gente vive para ela, a gente se alimenta dela e a gente curte isso e pede isso. A qualquer hora nós estamos acoplados para curtir esse tipo de festejo e de ter que comer e de querer comer para se sentir bem. Não só para comer para sobreviver, mas o que é mais triste, comer para só pelo prazer. E aí se transforma na vida de só comer para prazer e transformar a vida só no movimento de prazer, porque se morre mais do gasto do que da fome. Hoje tem mais gente no planeta em termos de quantidade, maioria, por incrível que pareça, que está acima do peso do que abaixo do peso. Então, como diz André Luiz no livro Nosso Lar, o gasto tem matado mais. É essa carnalidade é que não basta. Então, você nem está dizendo que você não deva comer bem, fazer festa, ir numa festa. Mas quando você só transforma a sua vida para isso e faz isso um endeusamento e um agradecimento aos céus, é que os céus não entendem. É isso que não bate com você. O céu quer que antes de tudo você busque o Espírito. E quando você só chega para o céu, Senhor, obrigado pelo meu filho ter vivido desse desastre. Obrigado, não sei o quê. E aí você não faz nada. Você só viveu aqui e só está agradecendo por viver aqui. Mas não dá nada em termos de Espírito. É que não bate. É que não há uma sintonia. Então, repare, eles foram para a festa. A hora deles é qualquer hora desse tipo de festa. O mundo está preparado para esse tipo de festa. Há anos a gente vem pedindo isso, fazendo essas festas, agradecendo tudo que é da materialidade. Mas o Cristo não. Ele não vai fechar a festa. Não bate. Paulo de Tarso e Pedro, tem duas passagens que eu citei aqui para vocês, mas que eu vou repetir, que é muito importante. Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 13, versículos 13 e 14. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 e 4, diz que o corpo, a encarnação, nada mais é do que uma tenda passageira, uma cabana passageira, a tal cabaninha que eles faziam. Então, aquela festa era a festa da encarnação, que comemorava as coisas do encarnado, e isso é passageiro. E dizia Paulo, nós não temos que acreditar e dar valor para o que é visível, e sim para o que é invisível. E o que é invisível é o que eu alimento visível, que é o corpo, que é o espírito. O que alimenta a tenda, o que alimenta o corpo passageiro, é o espírito. Tanto que quando o espírito vai embora, o corpo desintegra. Nós temos que aprender a fazer festa para o espírito. Por isso que para os materializados, para os personalíticos, que é o planeta em si, a grande maioria, somos nós, essa festa é para nós qualquer hora. Está encaixada, nós estamos vibratoriamente nela, nós pedimos para ela, nós vivemos para o corpo, endeusamos o corpo, comemoramos o corpo, etc. Ora, mas o Cristo, para ir nessas comemorações, ele tem a sua hora. Ele tem a sua hora. Não é qualquer hora. Porque ele não vai dar para festejar. Essa é a grande diferença. As pessoas sobem para a festa. O subir para a festa, essa expressão do Evangelho, subir para a festa. O que é subir? Quando você sobe, você está se sacrificando. Você está fazendo um esforço. As pessoas fazem um esforço para a festa. Toda festa é assim. Vai ter uma festa de casamento, você faz um esforço. Olha só, as moças vão lá, compram roupa nova, compram sapato novo, botam perfume, se enfeita, vão no cabeleireiro, faz unha, faz bíceps, faz... Há toda uma preparação para a festa. Você você prepara o carro, manda ela voltar, faz isso, há todo um esforço para a festa. Você sobe, quer dizer, um esforço de subida para viver, um esforço para viver na animalidade. Só. Aí você fala, ah, então eu vou numa festa de casamento, eu tenho que ir feio? Não. Você tem que se arrumar. Você tem que ir no cabeleireiro? Tem. Você tem que fazer plástica? Tem. Tudo isso é importante. O que ele está dizendo? Até mesmo para não assustar os outros. Como dizia o Chico Xavier. Então, se arrumar para ficar bonitinho, não assustar ninguém. Agora, o que não se pode é só colocar isso como a razão da sua vida. A razão da sua vida não pode ser aquela festa. A razão da sua vida não pode ser aquele prato de comida. A razão da tua vida não é nem o teu corpo. Tanto que Jesus disse, se alguém vier tomar o teu corpo, matar o teu corpo, não te preocupes, ele só pode matar o corpo. O perigo é aquilo que mata a alma, que anula o espírito. É aí que está o perigo. Então, ir às festas, comemorar, passar natural. O Cristo foi à festa de casamento, transformou a água em vinho, comemorou com os noivos. Não se coloca um culto chateado, não. Nem dizer isso aqui não existe, não dá essa festa. Não, uma festa bonita de casamento. O que nós não podemos é fazer uma festa exclusiva para a animalidade, para o corpo, para comemorar a encarnação que queria sempre a encarnação. Aí que está a diferença. Por isso que ele diz, eu subo na minha hora. E qual é a hora? É quando a gente começa em plena gastância. Olha que coisa interessante. Em pleno saturamento da festa, é que o Cristo começa a aparecer. Aí você fala assim, mas como é que pode? O Cristo começa a aparecer quando você começa a ficar saturado da festa. Imagina aquela pessoa que vive na farra, em que a vida para ela é uma festa. A vida para ela é uma festa. Nós tínhamos um grande homem do carnaval carioca, que vai aqui todo o nosso carinho por esse grande artista, que é o Maestro Sodré, o único maestro que regia a banda de costa, que é a banda do cordão do Bola Preta, que tanto anima os carnavais do Rio de Janeiro até hoje. O Maestro Sodré, ele ficava de costa para a banda, porque ele queria ver o povo. A banda não sabia tocar muito bem, que ela estava muito bem ensaiada. E ele só ficava assim, né? Brincando com o povo. Então o Maestro Sodré, ele tinha uma expressão, eu participei de muitas festas com o Maestro Sodré. Nós tivemos amizade, muitas vezes nós jantávamos, ele ainda era jovem, ele fazia questão de pagar o meu jantar e tal. Todas as noites de carnaval eu pagava para ir no Bola Preta, ele pagava para mim, arrumava os ingressos para eu ir. Então eu sempre tive assim, um carinho, um respeito por esse grande artista. Mas ele tinha uma expressão que se encaixa perfeitamente aqui com a nossa palestra. Qual era o seu slogan? O slogan do Maestro Sodré, ele falava para o povo quando todos estavam lá brincando e pulando, quando chegava no bar ou quando encontravam na rua, ele abraçava as pessoas, a vida é uma festa. A vida é uma festa. Ó, mas ele não está falando da vida espiritual. É a festa mesmo, é essa festa. Ele está falando dessa mesmo. Da alegria de estar de tomar chuva, da alegria de estar no bar de casa. E só essa. Compreender? E aqui não vai nenhum desrespeito para o artista que ele era, mas que se encaixa perfeitamente com o tema. Se for só essa festa, estamos fritos. Se ele só viveu para esse tipo de festa, desencarnou o Maestro Sodré, ele está frito. Só que a gente sabe que ele era um homem de bem, um artista, e essa sensibilidade da elevação de espírito. Não estamos aqui para julgar ninguém. A sua sensibilidade de artista o coloca na condição de um privilegiado, muito mesmo com relação a gente, que às vezes não sabemos levar um sorriso, uma alegria para ninguém. E ele pelo menos fazia isso. Mesmo sendo de coisas materiais, pelo menos ainda alegrava e fazia pessoas cantar, dançar, etc., para esquecer ainda as suas dores e angústias. Bom, mas voltando aí sobre ela, repare, a vida não pode ser essa festa. Quando você fica saturado de festa, você começa ali a se angustiar. Poxa, essa festa, você começa a dizer assim, essa festa não está boa, está uma porcaria. Pô, dessa daí eu já estou cheio. Ela não tem novidade. Compreendeu? sujeito que vai muito, e ou a festa ele tem que trazer um atrativo novo, ou vai ficando no lugar comum. Então é o que nós vimos tantas vezes, que nós encontrávamos tantas vezes em conversa, né, em noite mais, já na avançada madrugada, tomando sopa quentinha da madrugada às 5 horas da manhã no Capela, depois que saía dos bairros, o maestro só tinha às vezes deprimido. Era ali que era o momento máximo da festa. Estava, né, e faltava alguma coisa. E ele dizia: poxa, mamãe não pode estar aqui. Estou com saudade da mamãe. E era muito velhinho, muita nostalgia. Ela só conseguia ir de tardinha no baile que ele levava, no baile da tarde, e depois tinha que deixar ali em casa. Então, Dona Isabel, muita nostalgia. Ele de madrugada sentia saudade dela. Ele não era casado, ele tinha aquela. Sentia fome da mamãe. Ora, o que eu estou querendo dizer? Que há determinados momentos desta carnalidade, onde você está saturado dela, aí você começa a sentir falta de algo. Ou então aquilo não te preenche mais. Ai, nenhum significado. Nenhum que não tem significado. E aí a pessoa tem que tapar aquele buraco, aquela angústia. Como você faz tapar buraco em angústia? É tentar se esconder e não deixar você refletir com relação a isso. Aí então o que você faz? É o álcool. É um entorpecente para anular a tua angústia. Por isso é que nessas horas, já vai, então toma mais uma. Então, mas para quê? Para anular. Mas repare bem, aí no outro dia é saca, no outro dia é mais angústia, no outro dia. Repare que quando você vai ficando saturado, o Cristo está começando a aparecer. Ele não aparece assim, que nem estava ali há 2000 anos que apareceu. Eu sou o convívio que desceu do céu. Não há sintonia. Até aqueles homens mesmo deram um passo para trás. Não é como? Não aparecendo esse cara. Como é que ele pode ser o pão? Nós vamos pegar ele e comer? Ele é louco. Pegar e foi embora. E Jesus disse para os apóstolos: e vocês vão me deixar também? Mas essa é uma situação muito especial dele estar presente. Ele também aparece no oculto. Daí dizer o texto de forma maravilhosa. Ah, ele subiu também. Não publicamente, mas como se quisesse ocultar. E as pessoas falam: ah, é para ele não morrer, porque os judeus queriam matar ele. Não, isso não tem nada a ver com Cristo. Nenhum tem judeu, nenhum que mate Cristo, que faça nada para matar Cristo. Pelo contrário, quando pegaram ele para matar ele, ainda ele tinha uma missão para cumprir. Se ele saiu da mão dele, ele foi embora. Jogaram ele precipício, agora jogaram precipício abaixo, ele saiu e seguiu o seu caminho. Não tem judeu, não tem romano, não tem ninguém que faça nada para ele, só quando ele quiser. Ou o senhor da terra, não é? Menos. A ideia de vamos ver o lado espiritual da coisa. É em todos os momentos, mesmo da carnalidade, o Cristo está presente. Mas quando que ele se começa a se manifestar? Para quê? A festa tem 8 dias. Diz a passagem. Quando a festa ia no meio, a festa estava no meio. Aqui nós vamos ver 3 momentos. O início da festa. Subam a festa. Eu não vou com vocês. Eu tenho minha hora. E nós vamos ver no final da missão, que nós vamos estudar ela ainda na outra palestra. Vamos ver. No último dia, ele levantando de pé, começou a exclamar alto no templo e a falar: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, nós temos também no fim da festa a sua manifestação. Mas eu já vou logo para ajudar a nossa mente, já vou logo para o fim. Repare que é no fim, que você mais comeu e bebeu, é como no fim da festa. No fim da festa é onde você mais comeu e bebeu. É que ele levanta e diz: quem tiver sede, vem a mim e beba. No fim da festa, isso não é uma festa, é um azar. Se você vai numa festa, no final da festa está com sede, que festa é essa? Eu me convido para o teu aniversário. Chega 4 horas da manhã e já está com sede? Não foi um aniversário. Foi um estraguei da noite, né? Assim, a gente fala: ora, é porque é sede espiritual. Vem na minha beba. Eu tenho uma fonte de água viva. Você faz que quando você chega no máximo da carnalidade, é ali no local mais profundo da animalidade, exaustão. Me está fugindo a palavra, me ajuda aí. Como é que é dar satisfação ao mundo? Faz aí. Você que é o homem das palavras. Como é satisfação? Saturado, você está saciado, você está lotado. Mas há uma vista, irmão. Há uma outra coisa. Terminou a festa, tu olha, está certo? Puxa, nem essas. Hoje em dia esse concurso é quase como concurso, né? Você vai nas festas e fecha. Quando você quer, eu vou ocupar o que já beijei 20, 30, como é que é o nome? O seu nome de ninguém. No final você não saiu com ninguém. Você pode até sair com alguém, mas você não sabe quem é esse alguém, não sabe o nome, não sabe o que ele significa. Está saindo com o corpo, não está saindo com a alma. É que nem você ir numa festa de uma orgia sexual. Você pode transar 20 vezes, mas não teve alma. Então é ali que você está com fome espiritual, você está com sede espiritual. Então quando a festa já vai no meio, aí começa a lição de hoje, e que está no auge a festa, o Cristo sobe. Mas diz o texto de forma bem clara, ele não sobe para a festa, ele sobe para o templo. Diz o texto, sobe duas vezes, fala, sobe para o templo, sobe para Jerusalém. É que fisicamente Jerusalém é uma subida, ela está 800 metros acima do templo. É como se fosse aqui para Petrópolis, subida para Petrópolis. Então tem que subir. Mas repare que a palavra Jerusalém quer dizer cidade da paz. A necessidade é de buscar paz. E que quase sempre nessas festas não se busca. A paz, ela é o resultado do amor. A paz, ela não vem antes do amor. Só pode ter paz depois que tem amor. Ninguém pode fazer a paz por enquanto que não teve amor. A paz é consequência do amor, é resultado do amor. O Cristo está indo para o resultado como consequência do amor. Como não teve amor? Vale a pena subir e se esforçar para buscar a paz. Vale a pena subir para buscar o templo. E diz Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, neste templo, a presença do Cristo, o Cristo está em terra. O Espírito de Deus habita em vós, nesse templo, está lá. Então, e ele foi o templo para quê, diz o texto. No meio da festa, ele sobe a Jerusalém, então, subida para buscar a paz. Subida para ir para o templo e ensinar. Ah, é diferente. Ele não foi para comemorar, ele foi para ensinar. Leia o texto e veja se não está isso lá. Podia pegar o texto e ficar relendo com vocês, mas o objetivo é isso mesmo. Mas eu vou pegar o texto e ler. Ele não vai à festa, no sentido de comemorar a festa. Ele vai num esforço também, por enquanto que todos se esforçam para ficar arrumado, aquelas coisas todas, para comemorar a festa, comprar todo aquele sacrifício, aquela coisa toda de um tempo. Ele faz um esforço também para a busca da paz. E como é um conhecedor dessa paz, um gerenciador dessa paz, e ele anuncia esta paz, eu vos deixo a minha paz. E quando a gente adquire essa paz, ele ainda chega a dizer, e ninguém poderá tomá-la de vós. É algo substancial, não é uma paz daqui do mundo que é uma paradinha na guerra. É algo que te constrói solidamente em amor quando isso é hora de ensinar. Aí ele, como missionário, como aquele pão vivo que desceu, ele vem aqui a ensinar. Agora, um ensinamento inicial para quem não tem capacidade está nas ocultas. Está acontecendo hoje. Nos bailes da vida, nas festas da vida, nas situações da tua casa, nas tuas farras, nas tuas promoções, tudo está acontecendo agora. Quando já vai tudo no meio, que você está no ar, ali ele começa ocultamente a voar. É aquela vontade que você não sabe porquê, que você não está bem lá no seu templo, você tem que buscar uma outra resposta. É uma situação que às vezes pega assim de rasteira, está tudo muito bem, você está festejando, está alegre e tal, mas um parente seu morreu num desastre quando volta do baile, é o teu filho, ligou para casa, morreu, entrou no poste. E aquilo tudo que é festa, que é alegria, vem em dor e angústia, e a gente acha, olha como a vida é horrível, a vida é dor, é não sei o quê. Cristo ocultamente atua, mexendo nas almas, sacudindo nas almas, fazendo uma verticalização daquilo que só quer viver na horizontalidade. E não existe, por incrível que pareça, uma maior instrutora para quem vive na horizontalidade da carne do que a dor. A dor não é a montagem dos céus, é a escrita que o destino te dá. A única possível para que você entenda o idioma da evolução se chama dor. O espírito atrasado, ele, para entender o idioma da evolução, ele não sabe ler. Não sabe ler. Ele não sabe traduzir. A dor é o único idioma que ele entende. É, então, o que mais o aproxima da vida. Aí ele se sacode muitas vezes. É aí que ele vai procurar. Ele vai perguntar um bom padre, por que isso comigo? Ele vai ao pastor, dá uma vontade de cantar na igreja. Vai ao centro espírita buscar um médium, uma orientação. A vida vai começando a orientar. Aí o Cristo sobe, vai no templo, pega aquela multidão e começa a ensinar. Agora é interessante que antes eles ficaram procurando Cristo. Porque todos querem saber onde que está o tal Cristo externamente. E a gente quer procurar o Cristo na festa. Ninguém quer sair do seu mundo material de abuso, de gozação e de prazer para procurar o Cristo. Você quer continuar na sua vidinha, do jeito que ela está, arrumadinha, do jeito que ela está, curtindo ela, do jeito que ela está, e querer encontrar o Cristo. Olhe bem, todos foram à festa. Todos foram à festa e começaram a procurá-lo na festa e não encontraram. Aonde está ele? É a pergunta. Aonde está ele? E aí começavam a discutir. Ah, é um murmúrio tremendo. Ah, uns acham que ele é bom. Ah, outros diziam, não, não, não. Ele antes engana o povo. E, no entanto, todos tinham medo, inclusive, de falar, porque nessas festas também havia perseguição, patrulhamentos, etc. Que nem quando a gente era, quando era jovem, e era naquelas festas da faculdade, né? Então tinha também patrulhamento da ditadura. E a gente, então, queria falar das coisas da libertação do governo, a cair a ditadura, das coisas todas. A gente tinha que ter cuidado, ocultamente, porque existem também os patrulheiros que proíbem que você fale dessas coisas, na verdade. Ninguém queria falar ocultamente com medo das autoridades. Mas se discutir aí, cadê ele? Ele veio, ele não veio? Aonde que ele está? Ninguém sabia. Ah, além do mais, ele é bom? O outro, não, ele é bom, não, ele é mentiroso. Bom, mas ele é bom, mas ele é mentiroso. Ah, vou falar isso embaixo. Nem sobre esse assunto a gente deve falar. As autoridades não gostam. Ele é inimigo das autoridades. Olha só. Olha a situação planetária. As pessoas vão às festas, vão às gozações materiais. E neste meio material você tem que encontrar o Cristo. Ele não é visto carnalmente. Nós não conseguimos percebê-lo neste meio. Nós não conseguimos. E ficamos nessas perguntas, curtindo a nossa vida. Curtindo e querendo sempre mais. Você quer, se você tem a sua, faz uma festa porque você comprou a casa, amanhã você quer fazer uma festa porque você comprou a casa de campo. Você faz uma festa porque trocou de carro. Amanhã você quer um carro importado. Você faz uma festa porque fez uma plástica. Faz uma festa. Para tudo, festa para cachorro, então é uma coisa impressionante. Mas que há, né? Então uma donzela na barra que adora fazer festa para cachorro. Então, tudo isso, mas ali você não percebe que o Cristo não pode ser visto e observado. As pessoas estão materializadas demais. Estão muito materializadas. Ali não é coisa do espírito. E como se não se dá atenção para o Espírito, o Espírito não se manifesta. O Espírito é amor. E ele nos ama sempre. É o maior bandido, o mais carnalizado, o Cristo ama como se fosse a mãe dele, como se fosse Maria. Não pode haver diferença. Onde há amor, não há discriminação. O amor é imenso. E ele está presente ali nesse momento, não te deixa nunca, 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 nunca. Só que está oculto. Você não percebe. Mas porque você está míope. Você só vê as coisas materiais, não observa as coisas espirituais. Ele espiritualmente está presente, mas não é sentido, não é observado. Ele vai ter que usar um outro ensinamento para poder se observar. Ou um espírito nesta hora se materializa, e aí vem um mentor aqui na Terra, ou ele se materializa numa reunião mediúnica. Ou então ele manda um missionário encarnar para vir aqui, como é o caso de Jesus. Pum, vem aqui, se materializou e vem aqui. Ou então vem um missionário, vem um Kardec, vem um Gandhi, vem não sei o quê, e aparece nessas grandes festas da humanidade, nesses momentos em que a humanidade vive na maior materialidade, pumba, vem uma mensagem do Gandhi, um verdadeiro choque. Todo mundo querendo fazer guerra com as pessoas inglesas, senão vão pegar arma com as pessoas inglesas, vão ficar sem comer. A arma que ele usava é, eu tenho que ficar sem comer. Por quê? Porque eu tenho que aprender a amar. Eu falei, enquanto eu não voltar para a minha vida interior, eu não vou amar suficientemente os ingleses, porque eu não quero me ver livre dos ingleses. Eu quero que a libertação seja também do hindu. Então, nessas horas em que tudo se volta para a materialidade, o missionário chega, e aqui está um exemplo, Jesus chega, e fala externamente. Ou então, ele age, e aí sempre acontece, ele age interiormente. Não precisa ir um missionário no bairro, ele está lá. Hoje te pegou, hoje te pegou. Você está toda arrumadinha, está toda enfeitada, está bacaninha, botou a roupa, os rapazes estão lá, estão te olhando, todos mexem contigo, te chamam para dançar, mas uma coisa lá dentro não está legal. Era eu no baile, eu me lembro disso, nunca mais eu esqueci. Uma festa, alta hora, avançada, e o papai dizia para mim várias vezes, você ainda não comeu? Você ainda não bebeu? Você não dançou? Por que não dançou? Olha lá, vai lá, dança e papai. Pai, hoje eu sei, o que houve aí? Que tanto ele apertar, eu tinha de alguma coisa. Olha, que saudade de São Lázaro. Eu tinha mais de São Lázaro, corado, saudade de São Lázaro. Mas você tá maluco? Olha, esse negócio tá te deixando maluco. Você tá maluco, você tá piruta, tem que saudade de São Lázaro. Um menino novo, ele tem que namorar, ele tem que dançar. Mas não quer dizer que eu não dançar, namorar muito, tive muito pouco saudade de São Lázaro. Senão você pode pensar que eu sou São Lázaro, mas muito pouco saudade. Mas que bonito, eu tenho saudade do seu lado. Entendeu? São Lázaro, eu tenho saudade do Cristo, eu tenho saudade, ou tem uma dor, tem uma angústia, uma tristeza, uma coisa qualquer. É ali, naquela hora, é um chamado interior, é um ensino interior. Olha, existe mais coisa na vida. Existem outros tipos de festa, dos anjos, cânticos, coisas que elevam, coisas que complementam. Coisas que são eternas, que enche a alma, é uma paz que ninguém poderá tomá-la de ti. Não é essa coisa passageira, há algo diferente. Há algo. Logo depois dessa crise, eu conheci o Espiritismo. Li o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo, e aí tudo começou. Compreendeu? É assim, é ali. É ali. Ora, então voltando, o que eu queria dizer, ele aparece e começa a ensinar. E aí o ensino dele é maravilhoso. Olha como é que ele começa. Que coisa extraordinária. Na medida do possível, o que, que ele começa a falar? As pessoas lá dentro sempre querem alguém. Quando você diz que você quer ter namorado, ter uma festa, quer alguém, você quer ter alguém, você quer alguma coisa legal. Só que você não sabe buscar. E tudo que você busca é passageiro. Como você é míope, você acha que ali está a felicidade. E ela te foge das suas mãos, que nem a água. Quando você aperta ela, ela foge dos seus dedos. Então, toda essa felicidade não quer dizer que o homem não busca, não. Toda vez que ele vai para essas coisas, ele quer a felicidade. Ele tem a mesma felicidade dos céus. Ele só não sabe como fazer. E ele acaba iludido, atrasado, como é que é, achando que aquela é uma felicidade legal. Ninguém vai com uma furada. Você não vai com uma furada. Você vai com uma coisa legal. Só que não, aquilo que você pega não é o legal. É a foge, te chabora. Precisa de alguém que te mostre o que é o tal do legal. A tal da felicidade. Porque você vive sempre atrás dela, porque o sonho da humanidade é o instinto humano buscar a felicidade. E diz o livro dos Espíritos, na pergunta 614, que a única coisa que traz felicidade para o homem é a lei de Deus. Só que a criatura não sabe, mas ela quer felicidade. E aí tudo que ela pega, se não é a lei de Deus, que é amor, passa fora e diz, não, são felicidades, são infelicidades, são ilusões. É maiar, como Paulo diz. Aí ele começa a ensinar. Olha como ele fala. Maravilhado diziam os judeus. Como sabe este homem essas coisas sagradas? Poxa, se ele não estudou. Aí já começa o tal do nivelar. Olha como que tudo é horizontal. E as pessoas não entendem a verticalidade do Espírito. Ele tem sabedoria. Como pode ter sabedoria se ele não estudou? Olha, mas quem estudou não fala com ele. Porque isso aqui que se estuda na escola não são as coisas do Espírito. Tanto que esses que vão para a escola e que estudam, também estão sem paz, também estão deprimidos, também estão angustiados. E estudam para inventar a bomba, estudam para inventar um botão para atacar o outro, estudam para descobrir uma melhor técnica para aborto. E etc. Estudo para explorar a medicina, para explorar tudo. Então, o problema não é nem dessa escola. E eles queriam saber como é que esse cara sabe tanto assim se ele não estudou. Ele então vai explicar. Jesus responde: o meu ensino, ou a minha doutrina, não é minha, mas é daquele que me enviou. Aquele que se dispuser a fazer a vontade de Deus, reconhecerá se a minha doutrina é dele ou se eu falo de mim mesmo, da minha cabeça, ou se eu falo de Deus. Mas para você saber se o que eu falo se é minha doutrina ou se é a doutrina de Deus que me enviou, você só tem um jeito de saber, é fazendo a vontade de Deus. Então há uma regra, você não tem que acreditar em Jesus, você tem que fazer a vontade de Deus, porque é no fazer a vontade de Deus que você sabe até se Jesus é verdadeiro ou não. É a prova dos nove, quer dizer. Mas aí ele explica, o que fala por si mesmo, busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro e não há nem injustiça. Está meio complicado porque, ora eles falam em doutrina, e ora eles falam em glória. Jesus está dizendo que ele veio aqui não para gloriar ele, mas para gloriar o Pai. O Pai precisa de glória. O Pai está esperando eu dar glória para ele. Ele não precisa nenhuma. Se eu der glória, não der glória para ele, ele continua imenso. Ele é Senhor. E o problema é que a mesma palavra que traduz doutrina é a mesma palavra que traduz glória. E ele só a traduz por doutrina, ora eles traduzem por glória. Então confunde o texto. Confunde. Se a mesma palavra no original é tocha, quer dizer doutrina. E que também pode ser traduzida por glória. Então, na hora que você lê o texto, tem que ver qual é o sentido. E aí, quando você traduz tudo por doutrina, fica fácil. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que se dispuser a fazer a vontade de Deus, reconhecerá se a doutrina que eu falo é dele, de Deus, ou se eu falo de fala por si mesmo, busca a sua própria doutrina. Fala da sua cabeça. Mas o que busca a doutrina daquele que me enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça, ou melhor, desonestidade. Vamos explicar aqui. De Jesus. Como é que esse cara, esse cara sabe disso tudo? Ele levantou no meio da festa lá e começou a explicar. Como é que ele sabe isso tudo? Ele vem e explica, ó, eu sei isso tudo. Não é porque eu fui para a escola. É porque eu fui enviado aqui na terra. E eu, como enviado, fui enviado por Deus. Deus me enviou. Eu não vim por mim mesmo. E toda a doutrina que eu falo, todo o meu ensino é dele. É a lei dele. É a lei desse Pai. Esse é o tal do pão. Esse é o tal pão vivo que alimenta a alma. Eu falo disso. Agora, vocês têm que saber se o que eu falo realmente procede de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Só tem um jeito. Vão fazer a vontade de Deus. Mas aonde que eles podem aprender a fazer, lá naquela época e até hoje, a vontade de Deus? Ora, aonde que está, para o judeu, escrita a vontade de Deus? De forma bastante clara, bastante simples. Aonde que Deus deixou a sua lei para que as pessoas pudessem cumpri-lo? Está nos mandamentos. Nos 10 mandamentos foi dado a Moisés. Ele já vai falar disso, vai deixar claro. Então, tem aqui os mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus. Esses 10 mandamentos de Deus, vocês têm que cumprir. Quem cumpre a lei, ou melhor, quem cumpre esses mandamentos, olhando para o que eu falo, para o meu ensino, para esse alimento que eu transmito, logo vão ver quem cumpre, vai ver que isso não é meu. Isso é procede de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não estava mandando ninguém fazer nada de excepcional. Ó, você quer saber se eu sou enviado mesmo de Deus? Cumpre a lei dele. Se você cumprir a lei dele, cumprir os mandamentos, amar o próximo, aquela história, não roubar, não matar, é cumprir a lei, você vai ver que o meu ensino é o mesmo, é idêntico, é o Pai. É o ensino do Pai, é o mesmo. E mais ainda, vai ver, então, se o ensino é o mesmo, você vai entender que eu sou enviado dele. Eu não falo da minha doutrina. Não é uma doutrina minha. Eu não falo da minha cabeça. Aquele que fala da sua cabeça não é verdadeiro. Eu falo daquilo que é do Pai e que ele diz que é verdadeiro. É verdadeiro. Eu falo das coisas que são verdadeiras do Pai. E o que é verdadeiro que resume toda a lei desses mandamentos? Então, por favor. Eu falo do que é verdadeiro. E quem não fala de si, mas fala da doutrina do Pai, esse não pode ser desonesto. Ou melhor, não pode ser mentiroso. Não pode haver desonestidade, mentira, para quem não fala dele. Agora, se eu falar das coisas da minha cabeça, e aí aparece uma opção que adoro apresentar coisas da sua cabeça, né? Veio um monte e fala do positivismo. É a humanidade que tem que ficar no altar para ser o Deus. Uma imbecilidade. Cultuar a humanidade do seu Deus. É. Ou então vem lá o Sartre com seu existencialismo. Ou então vem Nietzsche para falar do homem da força, o homem da bestialidade. O homem importante é o super-homem, é o mais forte. Aí inventaram o super-homem que bate, 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 que não morre, que ele é o mais forte. Não é nada do espírito, não ama, não há nada de espírito. Tanto que quando eu cheguei a amor, eu vejo que esse senhor não consegue se declarar para uma jornalista. Não é tão fraco que ele não consegue se declarar para uma jornalista. Mas consegue bater em todo mundo. Mas dizer para cara, eu te amo, cara. Eu sou eu, arqueólogo, sou aquele jornalista, eu te amo, eu quero você, eu não tenho coragem. Então é faz que nas coisas mais simples do super-homem imbecil. E Nietzsche diria isso. Veja o outro lado do movimento hippie. Vamos botar a vida, vamos aproveitar paz e amor, e tu cheirar pra caramba. Vamos ficar o dia inteiro ouvindo rock e pulando, e cheira que eles vão desgraçar. E aí, o que aconteceu, como disse tão bem o Cazuza? Os nossos heróis correram de overdose, ficou tudo. E as pessoas ficaram sem heróis, porque não eram heróis, eram derrotados. Eram derrotados. Eram derrotados. Então, esses falam de si mesmos. São doutrinas. Quantos se matam ainda por causa do existencialismo? Eu falei para vocês há umas semanas atrás, né, que dois grandes discípulos de Sartre acabaram de morrer. Sartre já foi há tanto tempo que acabaram de se matar, porque ainda são discípulos daquela ideia e chegou o momento de acabar com a vida. Então, veja bem, o sujeito fala dele. E aí ele fala, não sei de quanto, ele é desonesto, ele é mentiroso, ele tem que dizer que ele é o máximo. Que a doutrina dele é melhor, que ele é o certo, os outros todos estão errados. Sócrates está errado, Platão está errado, Santo Agostinho está errado, Kardec está errado, porque o sujeito é um mentiroso, como a igreja, como os papas com as suas bulas, são mentirosos, inventa aquilo tudo, veja um mentiroso da época do Allan Kardec, que é o Papa Pio IX, um mentiroso, um falso. Ele pega a obra de Allan Kardec, condena e, ao mesmo tempo, diz que Maria é sem pecado original, ele inventa aquelas besteiras todas, e diz que isso é um decreto. Ou se aceita e é católico, ou não aceita e não se é católico. Né? E ele logo inventou uma parada, que ninguém acreditava nessa bobagem. Ele então diz, tem que acreditar sim. E ele criou uma outra coisa, que foi no governo dele que saiu, que o Papa é infalível. Porque ele chegou tanta mentira, e ele até para justificar era falso. Fica calado. O Papa é infalível, não erra. Até o Evangelho está errado, o Papa não. Então aqui, o Evangelho fala, é desonesto, é mentiroso. Falam dele mesmo, não falam da verdade. E eu apresento uma doutrina aqui para vocês, mas eu não sou mentiroso. É isso que Jesus está dizendo. Olhe bem, e eu não quero que vocês acreditem em mim. Vamos fazer uma coisa? Vão fazer uma coisa, tudo se resume em pegar a lei de Deus e vão viver. E ler aquela que você já conhece, né? Você lê no tempo. Pega lá os mandamentos e vão viver. E aí, se você for viver o mandamento, você vai ver que eu sou enviado dele, porque eu só falo aquilo que está lá. Eu só falo aquilo que eu só falo da lei, do amor de Deus. Só falo disso. Eu não sou desonesto. Eu sou enviado para explicar e aprofundar essa lei nas aulas. E quando até um jovem, um escriba, chegou para ele e disse, Senhor, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele disse, me diz a lei. Me diz a lei. Você quer saber comentar? O que diz a lei? Ah, não roubar, não matar, não isso, não aquilo, não sei o que. Então faz isso e viverás, cara. Ele não veio criar nada na cabeça dele. A única coisa que ele criou na cabeça dele. A gente pode dizer assim. Foi a única coisa nova que ele disse, ele mesmo disse, e aí era novo, eu dou um novo mandamento, é novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é novo porque nunca tinha acontecido na Terra aquele exemplo do sujeito mostrar amor, ir para a cruz, chegar na cruz e dizer, perdoa, eles estão aterrados, perdoa. Isso nós não conhecemos. O sujeito da cruz continuar falando amor e declarando perdão para todo mundo. Aí é novo. Então não é honesto, desonesto. O desonesto, o cara sempre quer fazer uma doutrina nova, né? Repare bem, pegaram os nomes de Kardec e mudaram tudo. Kardec falou lá em movimento de objetos, o sujeito logo botou psicocinesia. O outro chegou lá e falou em. Kardec falou em psicografia, outro nome. Então a metapsíquica veio com Charles Michel e criou todo nome diferente. Para te dizer assim, é diferente de Kardec. Olha só os nomes todos. Aí vem a psicologia, fez o contrário. Mudou os nomes todos. Aí agora esse capa, esse teta, esse não sei o que, esse raio que passa. Eles inventaram não sei quanto agora, tá vendo? Não é aquilo. Nós somos outros cientistas com outra capacidade. O sujeito quer falar dele mesmo. É desonesto, por isso que todos dois morreram mal, apesar de fazerem bem para a humanidade, chalecer, não cumpriam o que devia. de afirmar a espiritualidade, dançou. Não teve coragem. Falou dele. Fez tanta pesquisa, chegou ali, viu, sabia que era assim, mas não lembrou. E a mesma coisa com o nosso José Bankheim, da praxeologia. Chegou ali, sabia que era assim, mas não tinha dúvida que era assim. Ele tinha que falar que era assim, ele mandou a esposa escrever. Não teve coragem. E um que chegou ali, chegou na reencarnação, falou sobre ela, viu sobre ela, mas não falou e disse para os homens, não devemos falar. A psicologia não tem por tarefa estudar a alma. Isso é de outra corrente. Então, é desonesto. Em nome de um Deus maior, e a tal da ciência, a ciência da infância, do orgulho, de dar título, nomenclatura, não fica bem. Não fica bem a gente falar de espírito. Por que, que não fica bem? A coisa mais interessante é o espírito. Mas não fica bem. Isso é coisa de médio, de bruxo, de ignorante. É isso que inventa. Espiritismo é coisa de gente sem capacidade. Chegam até a dizer como é que pode. Esse cara não estudou. Como só quem estuda, quem tem curso, diploma, o que não faz? Fizeram isso com Jesus. E esses caras são assim. Eles acham os títulos de diploma não ficam bem. Afinal, como é que eu vou ficar na reunião lá da academia, com os catedráticos, tudo ignorante, tudo na força, tudo em depressão, tudo em angústia também. Tudo em angústia. Como que eu vou ficar diante deles com os títulos que eu tenho doutor isso, doutorado, pós-doutorado, no pós-doutorado? Aí, como é que pode? Ah, então, não existe. Aí, anula as coisas mais simples. Ela é isso aí, se amar. Olha, você quer saber, meu filho? Tudo isso aqui se resume, disse Jesus, numa única palavra, amar. Amar. A hora que você amar, você vai ver que o que eu falo é de Deus, porque todo o meu trabalho foi de amor. Tão claro que a única coisa nova que eu digo, olha, a minha vida é um exemplo de amor. Se você fizer como eu fiz, indo até a cruz por todos e continuar, menos a cruz, a amar a todos e a perdoar a todos, sem reclamar nada. E é o mesmo cara que deu um prego na mão dele e a mãe que estava em pé do lado da cruz, ele amar os dois da mesma forma. Isso é o tal do pão, é um alimento que nós não entendemos. E por enquanto que a gente não tem ele, a gente tem fome, porque é a única coisa que traz felicidade para o homem, já tinha citado a pergunta 614 de Jesus, é a lei de Deus, e a lei de Deus, disse Jesus, se resume na palavra amor. Toda a lei se resume a amar. Toda a lei. Essa é a grande coisa. Agora, quem fala assim, não é desonesto. Eu não estou apresentando uma nova doutrina. Não é para vocês serem meus seguidores. E aqui o Jesus veio fundar uma religião frequente em Malásia, curava as pessoas. Não, agora vou lá no templo. Mostra para o sacerdote. Cumpre a regra que o templo manda fazer para o leproso. Ele não quis tirar ninguém do templo. Ele não quis fazer proselitismo. Vão agora me seguir. Não vão mais seguir os fariseus. E aí logo tinha de fazer a sua igrejinha e tal. Depois começaram a fazer isso. Muito tempo depois fizeram as igrejas. Para fazer as igrejas, tiveram rolar sacolinha e correr dinheiro e tal. Isso tá. Depois tem aquelas construções. Mas a mensagem dele é só amor. A igreja dele, a palavra igreja quer dizer comunidade, comum. São aqueles que têm pensamento comum em amor. E por amor querem se dedicar ao outro. Aí não há desonestidade. Eu não vendo nada, eu não tenho nada para vender. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Então, se você não sabe como é que é, eu vou dar um exemplo. Olha para o meu exemplo e você vai ver o que grande mandamento é o amor. Olha para mim. Não tem desonestidade, não quero te empurrar nada. Já está lá na lei. Faça isso e você vai ver que é o amor que eu vou me manifestar no meu exemplo. Não vendeu nada, não ofereceu nada, uma doutrina especial. Qual a escritura que você tem? Essa? Fica muito bem com ela. Muito bem. E assim, a mesma coisa, se ele aparecesse lá entre os muçulmanos, qual é a doutrina isso? Ah, então o Corão, faça isso que está aí, cara. Faça isso que está aí no Corão, não as doutrinas dos malucos que inventam aí, dos guerreiros do ódio, mas faça o que está aí. Que Maomé falou e que Gabriel ditou para Maomé. Você vai estar muito bem. Mas você é lá da Umbanda. Faça lá o que o caboclo fala e o preto velho fala. Faça o que vocês fizeram, vai se dar bem. E o que eles falam quando é caboclo mesmo, preto velho mesmo, é a única mensagem, é o amor. Vamos lá no coisa, lá tem os muçulmanos, tem os guerreiros, aqui também tem os falsos. Caboclos falsos, preto velho. Mas a mensagem é a mesma. Você vai no candomblé, é a mesma coisa. Mensagem dos orixás, uma só é o amor. Você vai para o confucionismo, você vai para o taoísmo, você vai para a sorte, é a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Não são desonestos. Agora, toda vez que o cara quer inventar, quer te dar, você quer dar o pulo do gato, você quer as coisas para a materialidade, aí veja bem, aquele caboclo não vai ser aquele caboclo. Tá certo? Ele vem para isso, para te agradar, porque você atrai aquilo que te interessa. Como se você chega aqui e aparece sobre isso, a Deus, a forma, me interessa esse negócio de cara. Aliás, as pessoas deixam isso bem claro. Espiritismo, de linha branca, porque são tão imbecis que não estudaram, não sabem nem que tem linha branca, linha preta, linha coisa nenhuma. Espiritismo, de linha branca, isso dá um trabalho e muita responsabilidade. E mostra que o sujeito é um imbecil. Ele não quer ter responsabilidade. Quem então quer o quê? Que o alto faça para ele? Desde quando? Quer que caia do céu? Então Jesus só tem um jeito, ó, não é nem para você me seguir, cara. Ó, vai buscar a lei de Deus, você vai ver que eu não sou mentiroso. Você vai ver que Deus me enviou e que a mensagem que eu tenho para distribuir é o meu próprio exemplo, que é o pão, é o meu próprio exemplo de amor, que eu quero fazer com que você se alimente espiritualmente, alimento que você não tem, por isso está angustiado, não consegue mexer. E me procura onde está, onde está. Como a gente fica o tempo todo, onde está a felicidade, onde está. E não encontra porque não tem um alimento verdadeiro. Todo o alimento que você tem, no final da festa, você está com sede e com fome. E quanto mais você está mergulhado nesta festa, nessa canalidade, mais você está angustiado, está vazio e sem resposta. Interessante, né? Está saciado. Está com fome, gente. Aí, ele então fecha a lição dele, um ensinamento verdadeiramente surpreendente. Os homens, então, estavam ali reunidos, ele fala assim, ó, então a minha doutrina não é minha, eu não sou desonesto, é a própria doutrina do meu pai. Agora, por que vocês não sabem disso? E ele explica. Não vos deu Moisés a lei, para vocês notarem que ele não disse nada de diferente. Não deu Moisés a lei, os mandamentos? Então, por que vocês não sabem que eu não sou enviado de Deus? Que eu não sou mentiroso, simplesmente por causa disso. Entretanto, nenhum de vós cumpre a lei. Você não cumpre a lei que Moisés deu, você não cumpre os mandamentos, se você não cumpre o mandamento. Você vai ficar sempre assim. Aonde está a felicidade? Onde está? Onde está o Cristo? Eu já estou aqui no encontro, não sei de nada. Sou, estou angustiado. Não encontro por causa de quê? Porque você tem a lei e não vive a lei. Ninguém cumpre a lei. Se você cumprir a lei, você vai ver que eu sou enviado de Deus mesmo. Não sou um desonesto. Não venho apresentar nada de novo. Doutrina da minha cabeça. Muitos estão apresentando doutrina na sua cabeça deles e estão te arrastando pelo precipício abaixo. E é sempre assim quando esses filósofos se manifestam. Sempre leva as pessoas do precipício abaixo para as suas loucuras, para as suas mentiras. Eu não faço isso. Eu sigo o Deus verdadeiro, que está lá nos mandamentos. Se você cumprir também os mandamentos, você vai ver que eu não sou mentiroso. Eu sou enviado de Deus e que quero te dar um algo que você não tem. Um pão e um vinho, uma bebida, algo que te encha e te complete em toda a sua angústia, em toda a tua vida, em toda a tua existência. que não te mantém em calorias na horizontalidade, mas te eleva em calorias espirituais na verticalidade para você conhecer a grandeza do Espírito. Semana que vem é o mesmo tema, tá? É continuar a mesma lição.
Muito bem, meus amigos, terminamos a nossa primeira parte. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, 15 a 20 minutos, é isso? Hoje daremos continuidade com o livro dos médios, com aquela que nos fala. Colocar. Mas antes de eu discutir, e posteriormente haverá aqui embaixo o candidato para quem eu vou entrar. Nós vamos fazer um passo positivo na forma da sua oração de agradecimento. Inclusive, hoje é falado, né? Nós temos fazer a sua lembrança tão interessante. E eu gostaria imensamente, estou fazendo agora esse pedido do nosso querido Corinthians, né? Essa oração. Para que a gente pudesse encerrar na parte que a gente pôs na nossa parte. Ok? Agora, agora nesse momento.
Só para localizá-los, o Tuninho é o nosso companheiro da cidade de Vitória. Colabore intensamente nas nossas pesquisas com as traduções de vários livros que vocês recebem aqui, muitos deles gratuitamente. A gente passa para vocês um esforço lá do Tuninho. Que não quer dizer que ele seja santo, ele tem débito. Então, agora está aí num esforço aí de realizar no campo do bem. E ele é o cunhado do Roberto. Ele deu a irmã dele para casar com o Roberto, um corajoso. O Roberto é o doutor Roberto Silveira. Ele é cunhado do Roberto, ele é irmão da Sara.
Pior que ele deu a filha para você.
Opa! Repare então, como eu disse para você, que ele tem débito. Repare como ele é mau, ele é vingativo. Ele faz a pressa dele.
Boa tarde. Olá, Samuel.